Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
É indizível a imensidão de ser o que se é.
Muito bem, muito bem, muito bem, Unicamp!
Bom dia, Janeiro!
Bom dia, Metropolo, como você está?
Eu tô maravilhoso, eu tô bem, eu tô bem mágico hoje.
Ei, que história é essa? O que tá acontecendo aqui?
Opa,
que é isso,
perdão!
Eu tô indignado.
Perdão, perdão.
Como assim? Vocês estão roubando o nosso lugar aqui?
Literalmente, sim.
Tava necessitando de gente carismática, o pessoal da RTV não chamou.
É, eles falaram assim, olha, eles precisam de um upgrade.
Cheguei
então,
aqui,
cá estamos nós.
Nossos dois lugares tomados.
Tomados.
Microfones 1 e 2, tradicionais.
Você nem tá conseguindo falar direito,
não,
né?
Não consigo, eu
você
estou indignado.
Você ficou muito abalado, Metropolo.
É muito talento.
Eu peço desculpas.
Eu queria pedir demissão desse serviço, porque tá difícil aqui. As pessoas que a gente chama...
Rádio Unicamp agradece o seu pedido. Inclusive, eles já estão com a papelada. Otávio, pode passar pra gente, por favor?
Eu gostaria de declarar que eu não peço demissão.
Tudo bem, sem problema. Você pode trazer o café pra mim e pro Vinícius.
É sempre bom.
Enfim, estamos aqui hoje, começando mais um programa na Rádio da Unicamp, da Mostra de Verão de Arte Cênica.
Vai, Brasil, estamos Zil, Zil.
Aqui hoje com Vinícius Silveira e Camila Puertas, por favor, se apresentem.
Muito obrigada, sou a Camila Puertas.
E eu sou o Vini Silveira, nós somos do terceiro ano da graduação em Artes Cênicas.
Muito bem, muito bem. Do Pique Medeia.
Do Pique Medeia, não. É Desterradas?
Muito bem.
Exatamente.
Ou a gente pode chamar de Medeia também, que é um clássico.
Um clássico.
Eurípedes.
Sim, por favor. Quem escreveu?
Alô,
quem
alô, escreveu? Daqui. Eurípedes.
O nosso jogo vai ser quem escreveu uma ideia?
Essa daí a gente pode ligar lá na DAC e confirmar.
30 segundos. Quem escreveu uma ideia? Valendo.
1, 2, 3 e...
Shakespeare!
Segunda DAC. Mas vamos lá.
E você, meu cara? Como você está, Lucas?
Cara, tô bem. Depois desse momento de indignação, eu já
se recompõe
pro meu eixo.
Ah, muito bom. Estamos aqui num dia chuvoso.
É verdade.
Esse clima, né?
Nublado.
De frio, nublado, em pleno novembro, para conversar um pouco com o pessoal aqui sobre o espetáculo Desterradas e todo o processo e coisas e tal. Mas antes disso,
opa,
você que nos ouve já está acostumado que a gente tem sempre um jogo para dar uma soltada no pessoal.
Uma pequena dinâmica.
Ah, que delícia.
Você quer soltar eu e o Vinícius um pouquinho mais?
Talvez a gente não faça o jogo melhor.
Você quer soltar eu e o Vinícius Silveira um pouquinho mais?
Mas vamos lá. Temos um jogo para hoje. Uhum. Vocês que estão nesse Pique Medeia, assim como o pessoal do Migrante, estão estudando teatro épico.
Sim.
Certo?
Exatamente.
Sim. Então, teatro épico, esse negócio é de narração, né?
Uhum.
Classificado essa distância entre o narrador e o
objeto
narrado.
Lucas Metropolo, o que é o teatro épico?
É isso, é a distância entre o narrador e o objeto narrado.
Sim.
Só isso.
É como se fosse um jogo de videogame jogado na terceira pessoa.
Ah, isso aí se roubou de alguém, tem
roubei
certeza.
De alguém. É, então, a gente vai exercitar isso, exercitar a narração.
Muito bem.
Beleza.
Então, vocês separaram histórias, o nome do jogo é Criança ou Bêbado.
Opa.
Vocês terão histórias para contar e os outros têm que adivinhar se você era criança ou estava bêbado. Mas...
crédito como totalmente de vocês, né? Vocês que criaram.
Absolutamente não.
Nada como, se cria, tudo como, se copia.
Como estamos falando do teatro épico, essa narração terá que ser feita na terceira pessoa.
Tudo bem.
É isso.
Ok.
Quem vai começar, Matheus Janeiro?
Acho que pode rolar um para ou ímpar agora, hein? Para ou ímpar, um Joaquim Pô.
Uma questão. Essa competição é contra quem?
contra o mundo.
É para os três tentarem adivinhar se eu estava bêbada ou se eu era um bebê?
É. É uma competição contra a humilhação pública.
Entendi. Bom.
Em que o resultado é sempre a humilhação pública.
Não precisa de par ou ímpar, não. Eu sempre estou aqui liberando o primeiro lugar para o meu querido amigo Vinícius Silveira.
Mas é... parabéns, Vinícius. Você foi agraciado com a bênção de Camila Portas, que está...
Vai lá, meu anjo.
É uma honra, é uma honra.
Sim, ninguém mandou sentar no
microfone. O prazer é todo de você.
É.
Já que estamos nas perguntas, a minha pergunta é... Eu posso dar uma frase pequena? Vocês tentam adivinhar e depois eu explico a história?
Melhor.
Pode ser?
Pode ser. Vamos lá.
É, a gente cria um suspense, meu Deus, como foi que essa história aconteceu, e depois eu desenvolvo.
Com a trilha sonora maravilhosa que a gente vai criar pra isso. Brincadeira.
Então, por exemplo, a primeira. Ele caiu na privada.
Ele caiu na privada. Bom.
Bêbado ou criança?
É um clássico.
Um clássico de...
Dos dois. Um clássico de ambos.
Eu acho que é bêbado.
Eu acho que é criança. Quando criança bêbado, eu nunca caí na privada. Criança já.
Ah, mas...
Criança bêbado. Eu acho que é...
Não, vai ser errado.
Criança.
Eu acho que é um bêbado.
Eu vou de criança. Continua contando.
Agora eu posso desenvolver.
Desenvolva. É isso.
Certa vez ele chegou em casa e ele havia feito uma bobagem. Ele tinha feito merda, ele tinha aprontado. Quando ele chegou em casa, a mãe dele... Foi com olhos de leopardo pra cima dele, ele saiu correndo, esquivou, pulou em cima de um sofá, deu um salto carpado, foi em direção ao banheiro e viu que a forma de não apanhar era se ele escondesse a bunda dele. Mas como ele poderia esconder a bunda dele? Colocando a bunda na privada. Porém, contudo, entretanto, todavia, a privada estava com a tampa pra cima e ele caiu vergonhosamente dentro da privada. Mas para ele cair dentro da privada, o corpo dele deveria ser pequeno, porque ele era uma criança.
Tururu!
Chupa portas.
Mas dá para cair, gente. Se você abrir aquela tampa, cai facilmente.
Pode cair de cara, não, amiga, também.
Cai facilmente.
Eu acho que não saber o como ele caiu, o ângulo, que parte que entrou...
Sim, exato. Eu tenho um amigo que já descarrilhou um box de bêbado, então...
Um amigo.
Daí pra frente, qualquer coisa é possível, né?
Janeiro, você gostaria de ser o próximo, assim, com a sua história do box?
Oi?
Você gostaria de trazer a história do descarrilhar o box?
Contaria a história, se a história fosse minha. Como ela não é, não tenho permissão, assim, da pessoa pra contar. Mas você, Portas, pode contar uma história pra gente agora?
Vamos lá.
Portas, queria ser o bêbado.
Vamos lá. Eu vou começar pegando leve. Eu bati a minha cara na parede, andando de bicicleta.
Bateu a cara na parede?
Na parede de bicicleta?
Sim.
Eu acho que foi criança, porque se fosse bêbado...
Não teria subido na bicicleta.
Não ia conseguido acertar a parede, ia cair no chão antes. Essa é a minha teoria.
É, mas talvez ela não tenha conseguido andar na bicicleta. Talvez ela tenha tentado subir na bicicleta, já estava encostada na parede e ela foi junto.
E já foi. É.
Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de muitas façanhas.
Eu acho que bêbada.
Desenvolve.
Bom.
Pera, eu não votei. Criança.
Vamos lá, estava ela. Ah, uma jovem cheia de esperanças.
Jovem.
Esperanças. Subiu em uma bicicleta esperando conquistar o mundo. Pedalou como se não houvesse amanhã. Teve um problema. Ela não sabia frear a bicicleta, não haviam ensinado isso a ela. Então ela começa a gritar desesperadamente. O suor escorrendo em sua testa. O sangue em suas veias pulsantes e de repente... Pá! Ela acerta sua cabeça na parede com 8 anos de idade. E seu pai gritando atrás desesperado. Freia, minha filha! Mas até aí ele não tinha ensinado. Então...
Olha só...
Era a primeira vez que eu estava andando de bicicleta na minha vida, gente.
Não, pequena Camila.
Eu fiquei incrivelmente traumatizada. Rasguei a testa.
Puta merda.
Isso foi no município de...
São Paulo mesmo, meu bem.
São Paulo é perigoso.
São Paulo é perigoso.
Nossa,
tem que tomar um cuidado, gente.
Pra ciclista ainda?
Ih, minha avó sempre diz que São Paulo é um perigo.
Nossa, pra ciclista, não, criança.
Ser ciclista na cidade de São Paulo, sem saber frear, então.
Sem saber frear, você estava com equipamento de segurança? Capacete, joelheira, coisa assim.
Não teria meu rasgado
pai,
a testa. Não.
Meu pai é incrivelmente irresponsável. Aqui, irresponsável. A denúncia agora. Polícia, por favor, não prenda meu pai, ele é maravilhoso. A denúncia aqui agora.
Muito bom.
É, bom, o próximo seria quem já quempou aí entre os dois, faz favor.
Não, vamos seguir a ordem dos microfones, né?
Verdade.
Então o próximo é o número 5.
Ah, eu tenho que contar uma história?
Não sei, a gente vai jogar só com eles, a gente vai jogar junto.
Não, que palhaçada é essa?
Vamos contar, eu vou contar uma história.
Conta uma história, pelo amor de Deus. Matheus.
Que
folga.
É, certa vez.
Tem que ser bem épica, hein?
Eu me perdi.
Não era pra ser na terceira pessoa? Eu também quebrei essa regra, mas é na terceira pessoa.
É, certa vez ele se perdeu.
Certo?
Eu acho... Posso falar, né?
Pode.
Eu acho... Eu tenho quase certeza que é bêbado. Porque é um clássico de toda criança se perder. Então seria muito óbvio se ele tivesse se perdido como criança. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Matheus Janeiro às vezes também pode ter uma folga. Não
saber
selecionar uma história.
O Matheus se perde quando
ele
tá sóbrio e adulto. É. Então, assim...
É. Mas eu acho que bêbado.
Eu acho que foi pouca informação. Você foi pouco generoso.
Ah, você vota aí, daí depois você... A hora que você conta essa história, você escolhe, tá bom?
Tudo bem, eu tô com a mão.
Eu tive que ir aqui, ó, de improviso, não sei a história.
A gente tinha planejado isso criança.
Bom, eu voto para um bêbado, sim. Cara do Janeiro bêbado.
Era Carnaval de 2018.
Eu sabia, eu conheço.
Vai, Brasil!
Matheus Janeiro em plena Praça da República. Estava um pouco alterado.
A cachaça devido... de jambu. Cachaça de jambu.
Não, devido ao alto contingente que tinha naquela praça, muitas pessoas estavam totalmente sóbrias. Totalmente sóbrias. Eu não bebo. E aí acabou que eu me perdi das pessoas e pensa eu, assim, com medo, no meio daquela multidão. São Paulo, minha avó sempre disse, São Paulo é difícil, São Paulo é perigoso.
Principalmente.
Vós são muito sábias.
Me perdi, sei lá, por uns 40 minutos até achar as pessoas de volta.
40 Nossa. Minutos?
Será que você se perdeu ou elas te deram perdido? Fica a dúvida, fica a questão aí.
Fica a dúvida.
Se perdeu.
Sempre desconfie dos seus amigos.
As pessoas estavam literalmente atrás da árvore te olhando. E aí você ia pra perto, elas
risada.
Corriam, era assim, o esquema.
Quando você é criança, se perder é um negócio absurdo, né? Porque...
Mas eu já me perdi quando era criança também, da minha mãe.
Ah, sim.
É, quando era um pequeno janeiro, na igreja, que eu ia lá com a igreja bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço. Teve um dia que tinha um culto só pras crianças e minha mãe ficava no culto dos adultos.
É claro.
Só que eu quis fazer uma surpresa pra minha mãe e sair do culto das crianças e ir até ela.
Matheus Janeiro.
Só que enquanto eu saí pra ir até ela, saiu pra vir até mim. A gente se perdiu.
Se perdiu.
Uma multidão de gente. E aí, pensa, eu tava sóbrio. Eu não bebo, gente. Eu não bebo.
Você era uma criança.
E daí
né?
eu. No caso, eu tava sóbrio. E aí eu me perdi. E quando eu encontrei minha mãe, depois de muito tempo, e ela desesperada.
Eu entendo
me
mãe.
Procurando. É.
Movimentou ali a igreja toda.
Eu queria dizer que a pessoa que estava responsável pelo culto infantil não fez muito bem o seu trabalho.
Pois é. E quando você é criança...
Vai lá, Janeirinho!
Mano, você
vai
se
procurar
perde
a mamãe.
A primeiro pensamento. 10 minutos perdido? Não, vou arranjar outra família, é isso.
É isso.
Eu vou ser adotado e vou morar no Uruguai.
Eu já me perdi uma vez na praia.
Na
gente, praia, final de ano.
Terrível.
Foi desesperador.
Nossa.
Terrível.
Foi terrível assim, muito choro, salva-vidas gritando pra todo lado. Mas eu tô aqui, né? Então...
Bom, esse jogo seguiu um outro caminho.
É, né? Uma curva de 90 graus, incrível.
Vamos lá, Lucas.
Tô agora é a senhora
ansioso pra ouvir sua história de criança ou bêbado, nem imagino o que seja.
Pois é, minha história, então, é... Minha não, dele.
Sim. Sim, pois não.
Certa vez, ele venceu em segundo lugar o concurso de maior mentiroso do restaurante Via Roça.
Metropola
tem muita
muito
cara
difícil.
É do Lucas de 12 anos.
É porque é muito difícil pensar no Lucas bêbado de qualquer maneira, entendeu?
É...
Ele podia ter falado, eu vomitei no meu pé, na minha tia, na minha mãe, e eu ainda ia falar, acho que você criança. Foi criança, porque...
Então eu vou mudar
Lucas
de história,
bêbado.
Eu vomitei no meu pai.
A sua credibilidade etílica
é
difícil,
é baixa,
cara.
É baixa.
Eu estou em desvantagem nesse jogo.
Lucas, dá pra gente contar nos dedos quantas vezes eu te vi bêbado.
Que é zero, né?
Uma vez.
Eu nunca vi.
Você não tem zero dedos, Janeiro.
Oi?
Você não tem zero dedos, Janeiro.
Eu não tenho zero dedos. Não, eu tenho um dedo aqui, ó. Eu vi, já vi o Lucas bêbado. Já vi. É real, viu, gente? Real, esse menino não pode beber.
Acontece uma vez a cada...
Quatro folhas.
Mas desenvolve essa história aí, que eu tô curioso pra descobrir se é criança ou
bêbado. Mas a gente não vai chutar? Vamos chutar. O que você acha que ele tava?
Criança.
Eu acho que ele estava criança.
Eu vou falar que é bêbado só para contrariar, mas...
Obrigado, Janeiro. Certa vez, ele foi num restaurante, era 1º de abril. O restaurante, eu não vou falar o nome de novo, não sabia nem se eu podia ter falado. Mas ele foi lá no restaurante, não sei o quê.
Via Roça.
No 1º de abril, tava tendo um espetáculo, assim, de 1º de abril. Tinha dois senhores velhos, barbudos, tatuados.
Era o Papai Noel nas férias.
Gente, com cerveja.
O Papai Noel nas férias vai no Via Roça.
Contando o caos afora. Várias piadas, não sei o quê. E aí cantava música, tocava violão, beleza. E aí eles falaram, bom, agora a gente vai abrir, microfone aberto. Contem a causa, a gente vai fazer uma competição. Ele, que era extremamente tímido, e ainda é até hoje. O que tá acontecendo em janeiro?
Tô só tirando um pelinho do seu microfone.
Obrigado.
Ele resolveu brilhar.
Ele falou, nem ferrando que eu vou lá, não tem
como. Vamos dar sequência.
E passou a moça lá recolhendo... As inscrições, não sei o que, ela passou na minha mesa, na mesa dele.
Sim.
E ele falou, claro, por que não?
Ah, sim, muito bem.
Ele sabia
muito
que era bem. O momento dele brilhar.
Ele foi lá e contou um caos e arrasou, recebeu aplausos afora e depois foi o professor de física dele e ganhou o primeiro lugar.
Gente, mas peraí, seu professor de física estava no mesmo restaurante com você almoçando?
Pois é, porque ele era mineiro.
Se era uma criança, vocês estavam bêbados? Gente, tem uma denúncia, eu acho.
Peraí, mas você estava com o seu professor de física ou coincidentemente ele estava por lá?
Coincidentemente.
Uau.
Menos mal.
Uau. Incrível, não?
Menos mal.
Melhor ainda, ele ganhou o prêmio de primeiro lugar de maior mentiroso contando uma verdade. Porque a verdade é a maior mentira.
Esse foi o truque dele, assim? Vou finalizar com essa frase impactante.
Eu tô pasmo que o Lucas era uma criança.
Meu Deus.
Chocado.
Não, eu não tô nem um pouco pasmo.
Tô nem acreditando.
Eu tô sem palavras.
Isso não me pasmas, mas devo dizer-lhes que é uma boa história, Lucas. Parabéns.
Parabéns. Muito obrigado.
Eu queria parabenizar. Parabéns.
Legal.
Temos mais história. Você tem saideira?
A gente trouxe mais uma rodada.
Vamos de saideira melhor, pelo tempo.
Rodada plus pra Vinícius e Camila.
Rodada dinâmica, sim. Vai ser só
pra gente?
É.
Na verdade, eu e o Vini, a gente tem até mais duas que a gente planejou três.
Mas vamos fazer só mais uma, porque o tempo tá escasso hoje.
Muito bem.
Vamos lá. Ele jogou uma bituca de cigarro num terreno.
Ah. X, né?
Um
terreno baldio.
Gente, mas se o mato estiver alto, isso é muito perigoso.
Vamos lá, gente.
Cara,
vamos lá.
Que horror, Vinícius. Que horror. Gente, de qualquer forma.
Ele vai desenvolver depois. Ele quer agora o chute.
Não apressa esse artista.
Eu acho que foi... Puta que pariu. Mas é uma bituca de cigarro. Opa.
Não, bêbado. Bêbado sempre joga bituca de cigarro no mato.
Jovens ouvintes. Eu acho que é bêbado, mas... Uhum. Ele não botaria uma bituca de cigarro na história se fosse tão óbvio, entendeu, Janeiro? Eu acho que tem uma criança capeta, assim, jogando uma bituca do tio no terreno baldio.
Tô com a Pertas.
Eu acho que é uma criança.
Pertas me convenceu.
A não ser que ele esteja pensando que a gente pensaria isso, na verdade. Ele é esperto.
Vinícius, ele conhece muito bem.
Ele é sagaz.
Eu sou ardiloso.
Não confie no demônio.
Vinícius, desenvolve.
Eu acho que era criança.
Vocês nem adivinharam.
Criança.
Todo mundo acha que é criança.
Criança.
É isso aí?
É.
Então agora eu vou desenvolver. Ele estava lá. Com um amigo dele, brincando na rua, jogando futebol, um bate-bola, um jogo rápido. De repente, passou uma moto, e essa moto deixou uma bituca de cigarro cair. O cara da moto simplesmente jogou a bituca de cigarro no chão, e o amigo dele ficou assim, pasmo, meu Deus, uma bituca de cigarro, pegou a bituca de cigarro, e ele realmente tentou fumar essa bituca de cigarro.
Eita.
E Vinícius, meu Deus, eu odiava cigarro na época, falou, o que é isso, que nojo, que não sei o que lá, tirou da boca dele.
Na época, entendeu? Já esclareceu.
Continua.
Oi. Tirou a bituca de cigarro da boca dele e simplesmente jogou longe, e acabou jogando no terreno. Eles subiram a rua onde a casa deles ficava, eles estavam lá na frente da calçada conversando. De repente, uma fumaça. Uma grande fumaça.
Oh,
uma terrível fumaça. Uma massa cinzenta começou a subir. E do lado desse terreno tinha uma casa. E nessa casa morava uma mulher. E essa mulher estava gritando com medo que o fogo do terreno fosse pra casa dela. Então ela estava jogando balde de água. Sim. Gente, o fogo estava alto, o fogo estava alto, o fogo estava alto. As pessoas começaram a sair na rua, desesperadas, com o incêndio, porque o incêndio realmente poderia ir pra casa delas.
Gente.
O corpo de bombeiros foi ativado.
Alô, alô, polícia de Indaiatuba.
Oi, polícia.
Ai, ai, ai.
Fui
ai,
eu,
ai.
Fui eu. Finalmente, depois de anos em que eu mantive isso em segredo, eu tô aqui agora pra me redimir, pra contar a verdade.
Nossa,
pra vocês.
Sua mãe vai ouvir isso?
Provavelmente não, provavelmente não.
Ah, mas eu vou me encarregar de fazer chegar até ela esse programa.
fui eu, mas o fogo foi apagado, eu não fui denunciado, graças a Deus.
Foi assim que começou o grande incêndio de 2016?
Exatamente.
2006?
Não, não, foi bem antes. Eu era 2005. Uma criança!
Belo.
Muito bem. Belito. Até agora eu acertei tudo.
Uau.
Parabéns.
Peraí, o seu primeiro era bêbado ou criança?
Criança.
Só trouxeram, não, só trouxeram história de criança,
a gente,
né?
Tá todo empatado,
ele trouxe de bêbado.
É difícil o bebê, é difícil o bebê.
Olha, então vamos lá. Em certa ocasião, ela cagou na parede.
Meu Deus!
Incrível.
A minha irmã trabalha numa escola infantil. Isso é comum.
Veio com dados, ele veio com dados.
Eu tenho uma irmã de 2 anos e meio, esses dias, ela falou que queria fazer xixi, ela entrou no banheiro, puxou o pinico,
opa,
puxou a calcinha e fez xixi de pé. No banheiro inteiro.
Mas em cima do pinico?
Não, fora! Eu entrei em desespero.
Ah, ela...
Eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Eu gritando, mãe, mãe!
Ela abriu o pinico com esperança de que alguma coisa fosse cair lá.
Ela achou que o xixi ia se conduzir.
Magicamente.
E daí, quando eu abri a porta e vi ela mijando no banheiro inteiro, ela olhou pra mim e deu um sorriso. Eu achei tão fofo aquilo.
Ah,
deve ser
um
lindo.
Sorriso de alívio, sorriso de alívio. Compartilhar esse momento.
Deve ser
do
lindo, deve ser.
Mas,
sido lindo.
Camila, por favor, sua história.
É, a gente
só derradeira. Portas, a última história, hein? Última história, hein?
Eu acho que era...
Adivinhação?
Nossa, que se fosse bêbado ia ser tão bom. Mas eu acho difícil que você teria bêbado cagado
na
parede.
Eu acho que você não ia assumir bêbada uma cagada.
Mas eu vou falar bêbada porque eu quero muito que você que seja bêbado. Eu quero muito, quero muito.
Eu vou falar criança porque depois de 10 anos você já é outra pessoa, você já pede o pudor de contar esse tipo de história.
Olha, eu vou, tô com o Vinícius, vou falar bêbada só porque eu queria muito que fosse uma história de bêbada, mas eu tô desconfiado se você vai ter coragem de contar uma história de uma vez que você cagou bêbada na parede.
É pesado pra você compartilhar assim, né?
É. Humilhação pública, tchau já.
Vocês sabem o último e fish? Não, brincadeira, imagina!
E fish, o que é isso?
Aquele cagado na parede era meu. Não, brincadeira, gente. Eu sinto muito decepcionar duas pessoas aqui na mesa. Mas é uma boa história, porque é o seguinte. Eu estava deitadinha, minha mãe estava trocando a minha fralda, passando aquele talc. Então, eu estava com o meu popô pro alto. E eu dei uma cagada tão poderosa. Eu soltei numa força, numa dinâmica assim, tão incrível, intestinal, que ela... Ela voou, entendeu? Meu cocô, ele voou na parede. Ele fez assim, ó. E meu pai estava passando no corredor na hora. E respingos pegaram nele.
Que delícia, que delícia.
Então, e ele gritando atrás, freia, freia!
Meu pai não teve nem tempo de pensar, entendeu? Quando ele viu, já tinha uma bosta nele. E aí, bom, essa é a história.
Uau.
Sim, eu caguei na parede. Uma mas metáfora, isso faz muito tempo. Né? Realmente, eu acho que eu nunca teria revelado... Aqui, se eu tivesse cagado bêbado.
Resistiu.
Quando você
o
menos
prazo.
Espera, vem merda na sua cara. Metáfora pra vida.
Você tendo lá ver a sua pequena filha, sua filha linda e maravilhosa, e quando você vê, você é cagado.
Nossa, aprendemos muitas coisas nesse jogo, não é mesmo?
Eu aprendi bastante.
Bom, cuidado com bitucas.
Mas isso, Medea já sabe?
Jazão vai casar.
Jazão vai casar.
Vamos lá, então. Vamos entrar no nosso bloco de... Falar coisas sérias.
Muito bem.
E aí, o que vocês me contam do processo? Da onde veio uma ideia? Para onde vai uma ideia? Bom, quando que ela começou a ser desterrada? Como surgiram as músicas? Vamos lá. O microfone é aberto aí.
Vai, Pupu, pode começar.
Bom, dando aquele pequeno contexto, uma ideia é um mito grego.
Boa.
Que foi transformado, né, em uma lenda assim, por Eurípedes. Eurípedes que realmente escreveu a... História de Medeia, e conta a história dessa mulher que foi traída pelo marido. E a história se desenvolve a partir de várias questões pessoais dela e de muitos pensamentos internos. Não sei a data. Peço perdão pela falta de informação.
Há muito tempo atrás.
Muito tempo. Muito tempo. Definitivamente não foi na época de Shakespeare. E o processo começou com a proposta vinda de uma mulher que era para estar dirigindo a gente, assim, por, enfim, N problemas com a...
Burocracias.
E ela sugeriu uma ideia. Então, a gente começou a trabalhar uma ideia, pegando inúmeras referências. A gente foi para além do texto original. A gente foi para inúmeras releituras.
É um texto muito antigo, né? Então, tem muitas adaptações, muito material para a gente estudar.
Sim. Só o texto mesmo original, a gente pegou duas traduções diferentes que já mudam totalmente a visão da história, sabe? Uma muito mais clássica, assim, escrita com uma linguagem muito mais rebuscada, outra muito mais leve, muito mais acessível. Então, a gente, só no texto original, a gente já pegou essas duas traduções bem diferentes.
Exato.
E aí a gente foi, pegou referências visuais, a gente pegou filmes. Tem um do Lars von Trier, que se chama Medea, Pasolini. A gente pegou também... Ah, a gente pegou algumas... A gente viu algumas montagens de peças já feitas antes.
Sim.
Como referência. E aí a gente foi desenvolvendo. É um trabalho totalmente único, assim, nesse sentido de que foi a gente que criou mesmo,
Colete.
É uma dramaturgia...
Coletiva. Nossa,
inspirada em várias outras dramaturgias, mas...
É uma visão de vocês para pro trabalho, né?
Sim.
É, a gente...
O jeito de vocês contarem a minha ideia.
Falando agora bem certinho, pegou as linhas de ações do texto do Dario Fo, e a partir das linhas de ações que acontecem lá, a gente juntou com as outras referências, pensou num super objetivo que a gente queria para nossa história... E, a partir daí, a gente criou a nossa dramaturgia com recortes das outras dramaturgias.
Sim. Uau!
Bonito, né? Falei bonito.
Janeiro, o que é super objetivo?
Super objetivo é quando você tem um objetivo que ele é muito... Muito objetivo. Você quer muito aquilo.
Ele é tão objetivo.
É um super objetivo. É isso que a gente chama no teatro. Aí,
exatamente isso que é.
Conhece teatro. Mas é super objetivo é... O grande objetivo de um espetáculo, né? Quando a gente pensa em dramaturgia... É, a gente tem alguns objetivos dentro das cenas que vão sendo cumpridos e vão gerando outros.
Que todos afluem para esse...
Que todos afluem dentro desse super objetivo.
Parabéns pelo uso da palavra afluem.
Ah, eu tenho um vocabulário, eu posso ficar elucubrando horas e horas.
É muito extenso.
Foi Vinícius que me ensinou a escrever ademais. Não sabia usar ademais.
Ademais
é ótimo. Para escrever projeto, pessoal, fica aí a dica.
Quem está aí trabalhando com a IC,
obrigado, professora Vanessa, de redação.
Muito bom.
E aí, então, a gente também pegou muitas referências de dramaturgias brasileiras que foram escritas.
Tem várias.
Teatro Experimental do Negro com... Como é que é o nome da peça? Além do Rio.
Além do Rio.
A gente pegou também uma da Grace Passot.
Mata teu pai.
Então aí a gente foi pegando essas referências todas.
Pegou Chico também? Como que é do Chico?
Água. Águas rasas.
Gota d'água.
Gotes Degues.
Assim.
Muito legal, gente.
E aí a gente construiu essa dramaturgia coletiva, que vai estar se apresentando na mostra.
Bastante um trabalho de coro e corifeu, basicamente.
Uhum. Dia 28 e 29 aqui no Barracão.
Às 2h e às 7h da noite.
E dia 20 e 21 lá no Cis Guaneberes. O espaço cultural, Centro Cultural Unicamp. Oba.
20 e 21, que é uma terça e quinta.
Acho que é terça e quarta.
Às 8 da noite.
Quarta e quinta, perdão, correção. Quarta e quinta.
Às 8 da noite, e daí quinta e sexta. Eu acho que é quinta e sexta, dia 20 e 21. Porque dia 21 não é feriado.
Não, 23 e 24 é sábado e domingo.
Dia 20 é feriado.
Isso, é quarta.
Enfim, gente, é no dia 20, no dia 21, e depois no dia 28 e 29, no Barracão. Sendo duas sessões em cada um dos dias, às 14h e às 19 horas, mas é necessário chegar com uma hora de antecedência.
As sessões com acessibilidade, vocês sabem dizer aqui?
Sim.
Fácil?
Vai acontecer no dia 29, às 14 horas. Sessão com audiodescrição.
Aqui no Barracão.
E Libras também, ou só vai ter audiodescrição?
Até então, a gente foi informado sobre a audiodescrição, mas a confirmar. De qualquer forma, vale muito a pena vocês conferirem a página no Instagram Mostra Cênica, que lá tem todas as informações sobre todas as montagens desse semestre, oficina.
E no Facebook também.
Exatamente.
Tem a página da Mostra das Cênicas.
Roubaram todas as suas falas, Matheus Janeiro.
Roubaram, perdão. Eu falava isso.
É que a gente sentou nessas cadeiras,
já roubaram
aqui,
lugar.
A gente começou
Mateus,
o programa. Matheus,
desculpa.
Não, eu acho que então eles têm que encerrar
essa
o programa.
Essa coisa da acessibilidade, ela é um negócio doido, né? Porque, tipo, montar o roteiro de audiodescrição, a Júlia está acompanhando alguns ensaios do Migrantes, e ela está montando o roteiro, daí é assistir muito, anotar várias coisas.
É muito complexo.
E daí a gente estava conversando, o primeiro programa da mostra, se você quiser ouvir, a Dani e o Vinícius estavam aqui, a gente estava conversando sobre isso, que às vezes, por exemplo, o Vinícius aqui, Silveira, que é esse que estava, o outro programa é o Resca. O Vinícius Silveira aqui faz uma audiodescrição, daí a Portas vai fazer a mesma audiodescrição, ela usa o roteiro dele, mas a interpretação é totalmente diferente.
Isso então, é muito legal.
Se você conhece pessoas, quer trazer pessoas que têm algum tipo de deficiência visual ou de audição, traz para as sessões de acessibilidade da Mostra de Artes Cênicas, Mostra de Verão.
E é muito legal que quem vai fazer a nossa audiodescrição é justamente o Vinícius Resca.
Olha só.
E o nosso espetáculo vai ser em palco em arena, então ele é circular, né? Uh-huh. 360 graus.
Isso.
Então ele tem que acompanhar os ensaios sentando em arquibancadas diferentes para ele
nossa.
Fazer essa seleção do que ele vai...
Que é o qual recorte ele vai, ele vai qual fazer da ele peça, vai escolher. Né? Isso é muito legal.
Que legal. Muito bom.
É um trabalhão, gente.
Muito bacana.
E aí, façam um convite aí para as pessoas irem assistir Desterradas. O que vocês podem fazer? Uma coisa assim.
15 segundos para convencer o público.
Nossa, que injusto, que horror. Ah. Me dá ansiedade, para.
Não, eu acho que o público não precisa de convencimento.
Eu acho que o público já está convencido. Que, com duas figuras maravilhosas como a gente
bem
no elenco.
Nossa cara.
Emblemáticas.
Com duas figuras como a gente no elenco, gente, por favor.
Carisma em pessoa.
Tem nem o que falar.
Vai ter música, vai ter
muita
acrobacia.
Música.
Vai ter trabalho em couro.
Uma iluminação muito bem executada, muito bem realizada.
Vão ter tecidos voando pra cá e pra lá.
Figurino inacreditável, primeira qualidade. Olha.
Vai ter...
Direção de primeira. Assim, gente,
quem
por favor.
Quem faz iluminação é a Nawali.
Nawali, grande Nawali.
Beatriz Nawali.
Maravilhosa.
Procurem grande lá no Instagram, Nawali. Beatriz Nawali, trabalho de iluminação.
Gente, eu acho que é isso. Eu espero realmente que todos vocês possam ir. Estamos mais do que convencidos. Vocês, no caso.
Esperamos que vocês estejam mais do que convencidos.
Isso, essa era a minha frase. Obrigada por construí-la direito.
Então muito agora...
É com essa música de fundo que eu quero agradecer a presença de vocês. Vejam Desterradas. Acompanhem a mostra cênica de verão do Barracão. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado, Portas. Obrigado, Jefferson. Jefferson e Otávio aqui
muito
da rádio,
obrigada,
que
gente.
Sempre nos ajudam.
Muito obrigado.
Um grande beijo a todos. Que a mostra seja incrível.
Janis, uma última coisa. O Otávio realmente pediu para você passar no RH depois, só para assinar uma papelada. Então, nos vemos semana que vem, pessoal. Até
galera,
semana que
obrigado.
Vem.
Muito obrigado. Até semana que vem.
Eu acho que é um tchau.
Grande abraço.
Adeus. Um grande
adeus,
tchau.
Beijo,
adeus, Janeiro.
Um
foi uma jornada.
A gente... para o Geraldo.
Aquele momento que a gente combinou, porque alguma dessas pessoas que assistem esse tipo... Assistem, não.
Ouvem.
Ouvem esse tipo de coisa, gostam daquele negócio que a gente tinha comentado. Vamos dar uma palhinha do...
Ah, por favor, palhinha.
Pelo amor de Deus.
A gente fica por aqui.
Passa no RH. É por isso que eu fui demitido.
Janeiro vai ser demitido.
Meteu, já sabe, já só vai casar.
Janeiro demitido.
Acabou o programa, acabou. Chega. Tchau. Eu cansei.
Tchau, gente.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.